Está no ar, o Jornal do Senado.
Armando Monteiro lamenta a demissão de Pedro Parente, mas defende alterações na política de preços da Petrobras.
Jorge Viana não acredita que mudança no comando da estatal represente fim da crise dos combustíveis.
Paulo Paim e Roberto Requião sugerem antecipação de eleições para que país supere o impasse em que se encontra.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Pedro Parente não é mais o presidente da Petrobras. Ele entregou hoje ao presidente Michel Temer o seu pedido de demissão.
A decisão, na opinião do senador Armando Monteiro, é lamentável. Para ele, a política de preços da estatal não deve acabar, mas apenas sofrer mudanças.
Já o senador Jorge Viana acredita que a saída de Parente não vai resolver a crise dos combustíveis. Repórter Érica Christian.
Na carta de demissão entregue ao presidente Michel Temer, Pedro Parente declarou que a permanência dele na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente. Diz que assumiu há 2 anos o comando da estatal com autonomia para implementar a política de reajuste dos preços que saneou as contas da empresa sem dinheiro do Tesouro. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, lamentou a saída de Pedro Parente da Petrobras, ao destacar que ele cumpriu com a missão de reorganizar a empresa após as denúncias de corrupção divulgadas na Operação Lava Jato. O parlamentar defende uma mudança na definição dos preços dos combustíveis, mas é contrário à sua extinção ao citar as oscilações do barril do petróleo e do dólar.
Eu não atribuo a culpa ao presidente da Petrobras, mas sim ao governo, que poderia ter definido, sem uma intervenção na empresa, com essa política que criou essa situação de volatilidade. Mas em última instância, lamentar essa decisão.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, avalia que a saída de Pedro Parente não vai resolver a crise dos combustíveis, que passa pela política de reajuste.
É insustentável. Até os mais importantes aliados do governo viram que dá 230 aumentos na gasolina e 229 no óleo diesel, sem contar o gás de cozinha, o querosene da aviação. Foi um desastre para o Brasil. Eles lucraram, nesses 2 anos, 150% em cima do que ganharam com o aumento abusivo do diesel e da gasolina.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o governo por tirar da área social, por decreto, o dinheiro que vai garantir a redução do valor do diesel em 46 centavos.
Segundo ele, a retirada de dinheiro de setores como saúde, educação e de programas sociais prejudica a população mais pobre e piora um cenário que já era ruim desde a promulgação da emenda constitucional que limitou os gastos públicos pelos próximos 20 anos.
Paulo Paim acredita que a melhor saída agora é antecipação das eleições, mesmo que faltem poucos meses para o pleito e o fim do mandato de Michel Temer.
Se isso não for possível, o senador sugeriu, pelo menos, que a Justiça Eleitoral permita que os candidatos à presidência da República possam antecipar o início dos debates, algo essencial neste momento de crise.
Quem vai pagar a conta é a população, porque esse governo não tem projeto. Está comprovado que os próprios parlamentares da base do governo vêm à tribuna e dizem: um governo que não tem nenhuma proposta responsável, séria, que aponte caminhos. Qualquer país do mundo, numa crise como essa, nós teríamos caminhado para a antecipação das eleições. Seriam mais 7 meses de sofrimento.
Também defensor da antecipação das eleições, o senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, afirmou que o modelo econômico defendido por Michel Temer atende apenas aos interesses do capital financeiro e de grandes empresas internacionais.
Roberto Requião disse ainda que o empresariado nacional se ilude quando defende as novas regras trabalhistas. Com a precarização das relações de emprego, a renda do trabalhador diminuirá, o que inibirá o consumo, alertou o senador.
A previdência depende da geração de empregos, que viabiliza uma contribuição. O emprego intermitente não dá para o trabalhador a garantia de uma carteira assinada, não dá a garantia da continuidade do recebimento de um salário determinado. Então, o trabalhador intermitente não tem acesso ao crédito, ele não pode comprar. E o empresário, quando vê que não consegue mais ter um lucro como tinha antigamente com o seu empreendimento, atribui a diminuição da sua lucratividade ao progresso do trabalhador.
A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, alertou que o apoio da população à greve dos caminhoneiros refletiu também um descontentamento, não apenas com o governo de Michel Temer, mas com toda a classe política.
Para ela, os brasileiros querem o fim de todos os privilégios do executivo, do legislativo e do judiciário.
E esperam dos senadores medidas concretas em seu benefício. Nesse sentido, Simone Tebet propôs que sejam colocados na pauta do Senado, já no início de junho, projetos que impactem positivamente na vida das pessoas.
Temos que assumir a nossa responsabilidade no papel da história, porque a história não irá perdoar, não é este governo, a história não irá perdoar a política atual brasileira, que somos todos nós, pelo caos, pela recessão, pelo retrocesso e principalmente pela miséria que hoje assola, miséria intelectual, cultural e econômica que assola hoje o Brasil e a população brasileira.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que passa a considerar como abusiva a propaganda que veicula ideias e valores que ofendam as pessoas pelo simples fato de serem do sexo feminino ou masculino.
Assim, no Código de Defesa do Consumidor, as condutas já consideradas abusivas, como incitação à violência e exploração do medo, se somará à publicidade que pressupunha ou contenha visões desiguais de gênero, caso o projeto vire lei. Repórter Maurício De Sante.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, relatora do projeto, esclareceu que a intenção da proposta é reduzir o preconceito.
Trata-se de legislar sobre a área da mais absoluta importância, pois a matéria busca tornar evidente no Código do Consumidor a abusividade da propaganda que submete a sociedade a um apelo constante, reforçador de papéis sociais estereotipados, muitas vezes até incitadores da violência de gênero.
A proposta segue para a análise da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Ângela Portela também foi a relatora do projeto, que permite a redução em 10% na jornada de trabalho do empregado que tiver sob sua guarda filho com deficiência. Para ter direito à redução, o empregado deverá fazer a solicitação por escrito com a avaliação biopsicossocial de uma equipe multidisciplinar, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ângela Portela acredita que assegurar esse direito ao trabalhador da iniciativa privada é uma questão de igualdade.
Garantir aos trabalhadores seletistas o benefício já assegurado aos servidores públicos federais pela Lei 13.370 de 2016. Trata-se, inclusive, de movimento já presente na jurisprudência brasileira.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
Já o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, comemorou a aprovação pela Comissão de Educação de projeto que incentiva a prática desportiva nas escolas, inclusive com repasse de dinheiro para esse fim aos estados e municípios.
Essa prática esportiva socializa o estudante, principalmente os jovens, permite a descoberta de novos talentos, contribui para a saúde dos estudantes. Porque o desporto educacional é fundamental para o desenvolvimento do adolescente, da criança, sobretudo quando estamos perdendo jovens para as drogas.
Lazier Martins ainda elogiou o governo por editar medida provisória que prorroga até 30 de outubro o prazo para que os produtores rurais adiram ao programa de regularização tributária rural.
Jornal do Senado. Apresentação Rosângela Tejo, Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, agora é cidadão honorário de Brasília. Título concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal por sugestão do deputado Cristiano Araújo, aprovada por unanimidade. A solenidade foi realizada na última quarta-feira, na sede do TCU. O ministro-presidente Raimundo Carreiro saiu do Maranhão há 50 anos para construir a sua história na capital federal. Formado em Direito, foi servidor do Congresso Nacional, onde colaborou na Constituinte. Depois foi secretário-geral da Mesa do Senado, de onde saiu em 2007 ao ser nomeado ministro do Tribunal de Contas da União. Na atual gestão de Carreiro, O TCU doou computadores para escolas públicas do Distrito Federal. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.